Bem-vindos ao podcast Esclarecido. Hoje tenho um episódio um bocadinho diferente para vocês. Vou entrevistar a minha ex-namorada, a Inês, a minha primeira ex-namorada, a minha primeira namorada na universidade. Mas a Inês pediu que ela permanecesse anónima, por isso eu não filmei, só temos o áudio desta vez. E eu não identifico a Inês, porque nem toda a gente quer falar da vida privada assim em público. Eu já tinha antecipado isto quando fiz o podcast, mas acho que ficou um episódio muito, muito fofinho. Por isso, só está em áudio, não tem imagem. E é isso. Espero que gostem. Como é que estás a sentir, Inês? Estás a sentir neste momento? Como é que estás a sentir agora que vamos começar a fazer isto?
Então. Eu levo a sério estas perguntas.
Sim.
Então, vou fazer um scan. O meu pescoço está melhor. O que quer dizer que isto aqui é que vai melhorar.
Ok.
O sol está-me a saber bem.
Ok.
Estou um bocadinho rouca.
Ok.
Gostava de ter onde encostar a cabeça.
Oh, pronto, não temos isso, é uma cadeira.
E para já não me estou a sentir sentada numa sala de estar descontraídamente com um amigo que vai ter uma conversa com um amigo.
Para já ainda não estás a sentir isso. Não, já estás a sentir. Tu estás a olhar para todos os lados como se. Tu estás a olhar para todos os lados como se a qualquer momento fosse entrar aqui um grupo de terroristas armados com AK-47. Tu estás
super descontraída.
Super descontraída. Tu estás a sentir perigo. Não te preocupes, não tens nada a sentir perigo. Isto
não,
é muito.
Não
estou
a sentir perigo.
Isto é muito.
Mas tranquilo. Pronto, mas lá está. Vi, está-se bem.
Está-se, ok. Ok, está tudo bem, está tudo bem. Eu vou começar a fazer isto,
tá,
ok? Bem. Vou começar a fazer isto e depois vamos, é só falar. Então vá. Bem-vindos ao Esclarecido. Eu normalmente olharia para a câmara, mas agora não temos. Bem-vindos ao Esclarecido, o podcast em que eu, David Cristina, que sou um mau namorado, mau amigo, não sou bom para o ambiente, não sou muito inclusivo, não sou um grande pai, sou um bocadinho ansioso. Falo com pessoas que me podem tornar uma pessoa melhor, espero eu. E neste caso tenho comigo uma ex-namorada minha. Era esquisito se fosse uma ex-namorada só de outra pessoa, que se chama Inês. Olá, Inês, és muito bem-vinda aqui ao Esclarecido. Acho que já estabelecemos que tu não estás super tranquila neste momento.
Estou tranquila, não gosto de estar cheio de máquinas à volta.
Sim. São os microfones, estás a referir aos microfones?
Estou. Está
com fones e
a ouvir-te como se estivéssemos ao telefone, apesar de estarmos um à frente do outro.
É verdade. Isto é rádio, rádio é magia da rádio.
É a magia da rádio.
Inês, fala um bocadinho sobre ti. O que é que tu fazes da tua vida? O que é que tu fazes profissionalmente?
Ora bem, então, o que é que eu não faço? Mas
por dinheiro faço tudo. Estou a brincar.
Não, eu sou artista e os artistas fazem de tudo e mais alguma coisa. Então, olha, eu sou. A minha formação como base é de bailarina. Sou bailarina de dança contemporânea, sou coreógrafa. Entretanto, também me formei como atriz. Portanto, faço teatro, escrevo peças, enceno-as. Estou lá como atriz e bailarina e etc. E também dou aulas.
Okay.
Dou aulas de movimento para atores.
Ok, e fazes cenários também? Fazes...
Isso não.
Ainda não.
Isso converso com os cenógrafos que trabalham comigo e digo o que é que quero e eles ajudam-me a concretizar a ideia, mas não, cenários.
Sim,
não faço.
Ainda não faz. É a única coisa. Olha, já agora podes acrescentar ao teu, que eu já fiz cenários. Tu dás aulas de movimento para atores. Aliás, acho que temos um amigo em comum, que é o Pedro Luzinos, que acho que fez aulas contigo, não fez?
Não.
Ou, trabalharam Luzindo, só juntos?
Nem isso. Temos amigos em comum.
Ok, ok.
E íamos a festas de anos.
Oh, e a festas de anos.
Desses amigos.
Pronto. Mas tu não começaste por... quando eu te conheci, tu não estavas ainda completamente dedicada à dança, não é? Tu começaste... Qual é a tua história para a dança, não?
Ah, ok. Pois, claro, temos que começar por aí.
Porque eu não andava na escola superior de dança.
Não,
Deus nos livre.
A gente se conheceu, não. Não, então, eu danço desde os 12 anos mas fiz o secundário em ciências, por motivos que agora não interessam para nada, e acabei por entrar para o curso, para a licenciatura de Biologia na Faculdade de Ciências.
Onde eu andava também, não é?
Exatamente, entrámos no mesmo ano, para a mesma turma. E pronto, e só no ano a seguir é que concorri à Escola Superior de Dança.
Pronto, então nós conhecemos nesse primeiro ano em que eu pensava que tu ias ser bióloga, não é? Uhum. O teu coração não estava aí.
Não,
não. Tu querias ser bailarina, é como se diz, ou dançarina? Eu nunca sei. Há uma maneira, eu sei que há uma maneira incorreta de se dizer. Qual é a incorreta?
Eu não diria correta, incorreta, mas bailarina.
Bailarina. Dançarina é de strip, não é?
Se calhar as bailarinas de strip também se autodenominam bailarinas. Okay. Mas sim.
Que eu lembro uma vez que tiveste a conversa contigo, chamei-te dançarina e tu não. Não, não é isso. Está bem? Dançarina é discoteca, aqui em cima da coluna.
É, tem outras conotações, sinceramente. É verdade, é verdade.
E tu tens duas filhotas, entretanto. Que isto já, não é? Porque nós estivemos juntos na universidade, depois tivemos muito tempo afastados e tu construíste toda uma vida sem mim, não é?
Assim como tu, olha.
Assim como não ficaste à minha espera, não é? É importante que as pessoas saibam lá em casa, não ficaste à minha espera. 20 anos. Nós conhecemos há quanto tempo?
Ora bem, então quando eu entrei para. Tínhamos 18.
Sim, tínhamos 18, 18. Por isso já foi mesmo há muito tempo. Foi tipo há algum tempo. Ah, mas tu não se nota, estás impecável. Não se nota nada.
Obrigada.
Então, olha, tens alguma coisa que queres promover já agora? Um espetáculo qualquer?
Não.
Não, está feito. Então, olha, vamos começar com a primeira e a principal rubrica deste episódio, que é Queres ex-namorar comigo?
Bora.
Sim, que é uma rubrica em que nós falamos sobre a nossa relação anterior. E eu, este já é o terceiro episódio que eu gravo com uma pessoa com quem namorei, e vou-te ser sincero, já sabia que isto ia ser... duro, do ponto de vista de reavaliação de mim próprio, mas uma coisa é tu saberes teoricamente, outra coisa é tipo passares mesmo por isso. Eu estou agora a editar um episódio que vai sair, olha, amanhã. Se bem que as pessoas não sabem quando é que estas coisas são, é que isto é tudo gravado, é a magia da rádio. Mas eu sinto-me, tu conheces aquela história do Charles Dickens, que é o conto de Natal, em que ele é visitado pelos vários fantasmas.
Todas as namoradas são os fantasmas. Sim. Que te aterrorizam.
Eu sinto que sou o Scrooge, percebes?
Ora bem.
E que estou a ser visitado por os fantasmas todos que me estão a dizer: tu foste um merdas. Pá, sim, e a verdade é que revisitar essas coisas, mesmo quando é pior, até acho eu, quando as pessoas não dizem, não é? Porque está implícito às vezes, não é? Rever os episódios, que eu tenho que os rever quando os edito. Tem sido, pá, eu fico assim um bocado tipo, man, como é que...
São dores de crescimento.
São dores de crescimento, pois olha, já dizia a Carolina de Deus. São dores de crescimento. E olha, eu tenho 45 anos e ainda estou a crescer.
Ainda bem.
Pronto, então vamos lá. Como é que nós nos conhecemos? Eu conhecemos na universidade. Eu fui para a universidade vindo do Algarve, Portimão, dessa grande metrópole, e vim para a grande cidade, Lisboa, e não conhecia ninguém cá. E tu foste para a universidade, para a FCUL, e tu já conhecias pessoas. Qual era? Conta lá a história do grupinho que tu tinhas.
Então, eu andei numa a escola secundária onde eu andei, houve algumas pessoas que andaram lá e que entraram para a FCUL connosco, para o mesmo curso.
Exatamente, nomeadamente o César, a Patrícia também.
A Patrícia,
a Melinhos.
A Melinhos não estava na mesma escola, eu conheci a Melinhos na FCUL. A Eunice, não sei se lembras da Eunice.
A Eunice, lembro-me, sim.
Que depois
sim.
Mudou para a farmácia.
Sim.
Pá, é assim, do que eu me lembro.
Pronto, então tu tinhas já mais ou menos um grupo quando...
Sim, embora eu não fosse assim super próxima de ninguém dessas pessoas, porque não eram da minha turma.
Ok, ok.
Não eram da minha turma. Mas pronto, mas passámos a ser próximos ali.
Pronto, porque se conheciam. E eu, a minha história na universidade é que eu estava sozinho, não conhecia ninguém. E um dia, acho que estive na universidade 4 dias sozinho, sem ninguém, sem conhecer ninguém, a passar-me da cabeça. E um dia vi-vos todos sentados no bar da universidade e sentei-me com vocês. Olá, sou o David.
Acho que lembro disso.
E sentei-me com vocês só. E comecei e fiquei a falar com vocês. E vocês adotaram. vocês adotaram.
Nós éramos uns fixos, por
acaso. Sim, eu escolhi o grupo que me parecia menos ameaçador e sentei-me à vossa mesa porque já estava farto de estar sozinho. E vocês, tipo, ok, então vamos lá adotar este algarvio que para aqui anda. E foi assim que, pá, nós nos conhecemos, efetivamente. Que o nosso grupo se começou a formar, depois ficámos amigos o tempo todo na universidade. Qual é a impressão que tu tens de mim logo nessa... Porque nós morámos depois ainda bastante tempo, até namorarmos um ano, por aí. Qual foi a impressão que tu tinhas de mim nessa fase, quando tinhas acabado de conhecer?
Ora bem, eras um fixe, eras divertido... eras um bocadinho full of shit.
Sim, conta-me mais, queres saber?
Porque, pronto, a ideia é que não demoraste muito tempo a fazer-te ao piso.
A ti?
Sim.
A ti? Ai, meu Deus.
Acho que sim.
Não, eu acredito. Olha, conhecendo a peça.
Olha, não foi assim um tipo logo, não foi, entraste logo a matar. Eu é que também, e acho que quase todas as mulheres têm essa capacidade de a gente perceber, olha, aquele.
Aquele se rolasse. Aquele reparou.
Okay. Aquele está a doer.
Sim.
E isso foi relativamente cedo.
Cedo, sim, é possível.
Não sei,
é
confirmas?
Possível. Sim. Não, eu acho que é bem provável. É bem provável. O meu primeiro ano na universidade. Pronto, para começar, a minha personalidade, ok? Ou como eu era mais naquela altura, e fui durante muito tempo, que era, estava sempre com as antenas no ar, se havia uma pessoa que eu achava interessante, o barro estava atirado à parede, claro. Não é? mas houve outra coisa também.
Uma boa forma de viver a vida.
Sim, era tipo, pronto. E quanto mais novo eu era, isto foi uma coisa que com a idade foi desaparecendo, graças a Deus. Eu tive, aliás, um psicólogo ótimo, quando estava em São Francisco, que um dia tive uma conversa com ele e disse, eu tenho um problema, estou sempre a pensar noutras mulheres, isto é uma chatice, não sei o quê. E eu estava, isto genuinamente era uma coisa que me causava muito problema, muita intranquilidade. Ele disse-me só, oh David, isso passa. O que ele disse, eu sei. Ele já era um homem.
Experiência própria.
Sim. Ele era um homem dos seus 60 anos e disse-me, olha, eu de vez em quando contávamos todos assim, man, eu já vivi muito, ok? E ele disse-me, isso passa. E eu fiquei à espera e ele tinha razão. Mas sim, é bem provável que eu tenha feito isso. Mas também vi outra coisa nessa altura, que é eu estava muito sozinho. E eu na universidade tinha tido 3 namoradas, desde o 10º até o 12º, tinha sido...
Tipo, na universidade
tido,
não.
Desculpa, na universidade, no liceu. Tinha tido desde o 10º até o 12º sempre namorada, sou uma pessoa muito que gosta de estar em relações, e eu passei o primeiro ano todo da universidade sozinho, sem nenhuma hipótese de estar com ninguém. Aliás, tinha uma paixão assolopada por uma alentejana que estava pouco marimbando para mim. Marcávamos enquanto ela não ia. E então, eu passei um ano inteiro praticamente, quer dizer, interessada em ti. Não sei se tens noção disso.
Pois, tenho ideia mais ou menos disso. Eu na altura, pronto, se calhar já daqui a bocado ias-me perguntar sobre isso. Eu topava que tu reparavas e gostavas de mim de alguma maneira, não é? E que me achavas graça, e que me achavas piada ou atraente ou o que fosse, mas para mim lá está, tu eras full of shit. E até falámos há pouco tempo sobre porque é que eu não te levava muito a sério, não levava muito a sério o teu interesse em mim. E tive ali um bocadinho para me tentar lembrar, era porque tinhas arte de ser melhorengo, se calhar, mas não era isso, era mesmo o facto de estares sempre no gozo. E o humor é uma grande carapaça, não é? E quando eu não consigo ver para além da carapaça, também ficava um bocado, olha, eu não sei se isto é sério, se não é.
Sim. Não sabias o que é que estava lá para dentro.
Então também como estavas sempre na palhaçada e o humor era a tua linguagem primordial. Sim. E era a tua maneira de estar na vida, eu também não sabia se aquele interesse tu demonstravas por mim, se era uma coisa para levar a sério ou não.
Sim. Sim, sim, sim. Eu acho, isso é interessante, tenhas dito isso, porque eu nunca tinha pensado assim. Eu toda a minha vida padeci de um mal, ainda padeço, espero que menos, que é, eu acho que tenho uma cara de cabrão. Ou seja, eu acho que passo uma vibe um bocadinho de um gajo que é meio full of shit, é uma maneira de pôr as coisas. Cabrão é o que se diz no Algarve, cabrão não é o gajo que tem o par de cornos, cabrão é o gajo que é meio asshole, ok? E eu toda a minha vida, e na universidade sentia muito isso. Toda a minha vida eu lidei um bocadinho com isso, e mais ainda com acho que mulheres e homens igual. E era uma coisa que me fazia um bocadinho de confusão, porque eu não. É assim, eu na verdade sempre fui um puto bué sensível. Eu cresci, eu era um puto bué sensível.
Mas eu não te via como um tipo.
Um asshole.
Não, exato, não, nunca te vi.
Era mais, não conseguias ver além da minha...
Era mais um, pá, não sei se é sério, se não é sério. Se calhar se eu ceder a este interesse e for lá ver o que é, se calhar vou é desiludir-me, porque sim, ele está sempre no gozo. E se calhar isto é só mais uma coisa com que ele está no gozo.
Sim.
E então, como eu te via tão guardado atrás dessa carapaça do humor, eu também não me sentia segura para abrir a minha.
Sim, 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 sim.
Era mais isso. Era...
Sim. Eu acho que o humor surgiu em mim, como em muita gente que faz humor, surgiu no liceu como uma ferramenta de lidar com a interação social. Uhum. Eu não era um puto popular, eu era tímido, eu não tinha, até ao nono ano, não tive, pá, acho que dei o primeiro beijo ao nono ano, ou o que é que foi, no nono ano, mas depois arranjei, depois tive namoradas, depois cresci depressa, mas eu passei muito tempo da minha vida em que a única maneira que eu tinha de gerar algum interesse em mim ou alguma interação social era o humor, e isso passou a ser tudo o que eu fazia, não é? Passou a ser tudo o que eu tinha para dar. Sim, e se calhar foi ok, se calhar foi por isso que tu adiaste. E a história do mulherengo, eu acho que também é verdade que eu tinha essa reputação, mais ainda, mas a verdade é que...
Mas epá, eu também não conhecia esse teu lado, na verdade, não é?
Porque no primeiro ano eu era zero mulherengo, eu era o anti-mulherengo.
Eu acho que era mais a cena do... Eu podia perceber a vibe de engatatão por causa dessa questão do humor e como tu demonstravas interesse por mim de uma maneira, era um flerte sempre a fazer piadas, etc.
Sim, sim, sim.
E eu, pronto, ok.
Sim, tu tipo, isto não... Mas sabes que é uma
isso,
coisa?
Isso aquece-me como? Não sei.
Sim, epá, eu tipo, é o que eu tenho para dar, é o que eu tenho para oferecer. Mas sabes uma coisa engraçada? Eu penso muito sobre isto, foi uma coisa que me marcou muito. Eu quando vim no Algarve, em Portimão em particular, eu cresci num grupo de pessoas que era bastante agressiva. Ou seja, as interações sociais eram muito agressivas, o bullying era o pão nosso de cada dia, toda a gente estava sempre a sofrer bullying uns com os outros. Então a nossa linguagem era muito humor para se defender, o bullying, éramos muito brutos. E eu quando cheguei a Lisboa, especialmente ao vosso grupo de que depois passou a ser o meu grupo de amigos, eu não sabia muito bem como lidar com vocês, porque vocês pareciam-me todos super boas pessoas.
Pareciam,
descobri que são, eram normais, não é? Como eu. Mas vocês pareciam-me todos super boas pessoas e eu não sabia como lidar, porque a minha linguagem era muito bruta. Eu lembro de um dia estar a falar com o César, que na altura tinha um crush por uma pessoa, não vou dizer quem era, tinha um crush por uma pessoa, eu não sabia, e o César era tipo o meu melhor amigo na altura, e eu fiz um comentário qualquer, tipo, ah, que ela é bem gira e não sei o quê. Pá, aquele comentário vinha zero de um sítio de eu estar a ser ceboso. Eu estava só desesperadamente a tentar aproximar-me do meu melhor amigo com uma coisa de comparsa, não é? Tipo, de compincha. Então e aquela gaja? Estás a perceber?
Ah, senhora.
E então... O César não achou graça nenhuma a isto.
A sério?
Sim, sim. E atenção, eu estava só a tentar aproximar-me dele. E o César, à boa maneira dele.
Era uma love language um bocadinho diferente.
Sim, sim. À boa maneira dele, sabes o que é que ele me fez? Não sei se tu te lembras disto. Sabes o que é que ele me fez? O César chamou-te. Ele não me disse nada, não ficou chateado, não mostrou que estava chateado de mim. Chamou-te e à minha frente disse-te: o Cristina está apaixonado por ti. E eu fiquei. Eu, tipo, que não era domínio público isto, não é? Eu fiquei, pá, tão envergonhado, mas tão envergonhado.
Ai, ai, foi tão merecido. Mas eu não me lembro.
Não, e tu ficaste só tipo, ok. Tipo, tu provavelmente já sabias. Ficaste só tipo, ok, e foste embora. E o César ficou na dele. O César ficou completamente na dele.
É mesmo assim, eu
sim, bom, sim. Opa, eu passei muito por isto no, quando vim do Algarve. E acho que ainda padeço um bocado disto. Que é a minha pá, eu contava a crescer, as pessoas eram muito agressivas. Né? E em Lisboa vocês são todos, não era a vossa linguagem. Não. Vocês são muito mais tranquilos. Né? Enfim, e então. pronto, e então. O que eu queria falar contigo é: eu passei esse primeiro ano, nós íamos estudar juntos, não era?
Íamos estudar juntos. Ágora.
No Ágora. De vez em quando na casa do César.
Muitas vezes na casa do César.
E
os pais dele adotaram-nos aí nessa altura.
Exatamente. Coitados.
Coitados, estávamos lá sempre.
E eu tentei o meu melhor para me aproximar de ti. Mas lembras-te de alguma aproximação que eu fiz? Não. Porque o meu melhor provavelmente foi muito mau.
Não, assim. Opa, primeiro, atenção, isto foi há muito tempo.
Sim, 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 claro.
É?
Claro.
Isto foi há 20 e muitos anos.
Sim, 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 sim.
Mais perto dos 30 do que dos 20.
Sim.
Portanto,
sim. As pessoas não precisam de saber isso.
Perdoa-me aqui as minhas falhas de memória, que são várias. Eu tenho um geral, eu tenho uma memória geral de que se eu estivesse no mesmo espaço que tu ias ser, assim, em doses parecidas, querido e engatatão.
Sim, sim.
Pronto. E eu estava instalada naquela coisa, isto não é sério, não dê estrela a isto, não é sério, faz-me bem ao ego, agir, porreiro e tal, sim, ele é porreiro, mas isto não é nada a sério, não é para levar a sério, porque se levas a sério vais-te
desiludir, sim.
Pronto, provavelmente. E então, no geral, até eu perceber que afinal era a sério, é esta a memória que eu tenho.
E o que é que mudou? Porque nós, entretanto, nós começámos a namorar. Uhum. Entretanto, para mim, a grande alegria, para mim, a enormíssima alegria.
Olha, o que mudou foi, eu já sabia que ia entrar para dança,
sim.
Ou já estava a candidatar, já foi,
sim, sim, sim.
Não é? No início do ano letivo seguinte, e eu não sei quando, nem em que situação, eu sei que a Melinhos me disse assim, nem me lembro do contexto da conversa. Lembro-me que ela me disse assim: o Cristina gosta de ti.
Era uma tendência no nosso grupo de amigos. Toda a gente vira: sabes que o Cristina gosta de ti.
Espera. E eu, ok. Encolhi os ombros, né? E ela: ele gosta muito de ti. E eu, ok. E ela: ele gosta mesmo de ti. E eu, ok.
Sentiste que ela estava a ameaçar-te?
Não, senti que, Inês, acho que tu ainda não percebeste.
Ah, sim, ou seja, tu achavas ainda que eu estava um bocadinho na galhofa e eu não estava claramente na galhofa.
Yeah. E foi aí que eu percebi: epá, tu.
Se calhar vou dar uma chance a este algarvio.
Se calhar isto não é na galhofa e já passou um ano.
Sim.
E se calhar dava uma oportunidade.
Ok. Nós os comediantes somos bueda tristes, não é? Nós, tipo...
E não é só isso, e depois, como eu ia mudar de escola,
sim.
De repente estava-me a custar, não era tipo, ah, vou perder o meu admirador, pá, não era isso, estava-me a custar de repente perceber que tu gostavas mesmo de mim, e que eu passei um ano a pôr isso para trás das costas, a não levar a sério, para também não me sentir vulnerável numa situação, sim. Em que eu não me sentia segura, não é? E de repente, oh Inês, se calhar perdeste a tua oportunidade de estar com uma pessoa muito afixa e que gosta mesmo de ti e de quem tu não desgostas, para dizer o mínimo, não é? E aquilo estava-me a angustiar, e acho que foi por isso que depois telefonei, ou mandei-te uma mensagem, não sei o quê.
Pois, eu não podia acreditar, eu já tinha...
O que é que aconteceu? Já não me lembro como é que foi,
tu ligaste-me, sim, tu ligaste-me e eu não podia... Tudo aquilo foi uma enormíssima surpresa para mim, porque, lá está, eu tive um ano... isto é que é engraçado, eu acho que a malta acha que eu sou muito mulherengue e se calhar durante uma fase foi...
Sim, passaste um ano a pinar, ok, a pinar, sim, a
A pinar?
Não é pinar.
Pining for.
É o pining
sim, sim,
for.
Sim. Pinar não, queria eu. Gostava eu.
Eu disse e depois não. Eras tu o verbo. Andaste onde
esse ano não pinei de todo, esse ano.
Pining. Mas também nunca foste direto, não é? Nunca foste...
Epá, eu acho que isso sempre foi... A minha técnica com as mulheres para não ser rejeitado é basicamente só... Só quando elas estão mesmo a dizer, a gritar-me na cara, eu gosto de ti, é que eu digo, se calhar ela gosta de mim. Se calhar há aqui qualquer coisa.
Mas sim, andaste um ano, estava a dizer, desculpa.
Andei um ano em que tu eras basicamente a pessoa, eu tive essa coisa com essa Alentejana, que eu achava fofinha, mas tu eras a pessoa que eu, pá, gostava. E tive um ano, e eu não me lembro, fora ao liceu, eu não me lembro quando é que foi a última vez. Na minha vida, essa foi a última vez na minha vida que eu tive tanto tempo a gostar de alguém com quem depois estive. Sabes o que é? Sabes, essa é uma sensação maravilhosa e é uma coisa bem assim de jovem, não é? Tu gostares de uma pessoa à distância durante tanto tempo e depois estás com essa pessoa, é incrível. É tipo, é um amor, é uma quase uma gratidão que tu tens para com o universo. É? Que tipo, eu nunca mais voltei a ter isso desde essa altura, porque entretanto, sei lá, as coisas mudam, o ciclo muda. Eu passei não passei tanto tempo sem ninguém nunca mais desde essa altura. E normalmente o que tem acontecido é que quando gosto de alguém, a coisa se proporciona ou não se proporciona e eu estou noutra. Mas eu lembro tão bem de achar que tudo o que nós fazíamos era. Pá, era muito especial.
Mas lembras-te do telefonema? Que eu não me lembro o que é que te disse.
Ah, não me lembro. Lembro-me que depois... Eu lembro que tu me deste a entender que havia espaço para qualquer coisa. Uhum. E depois fomos... E convidaste-me para irmos fazer alguma coisa. Não me lembro o que é que fomos fazer. Se fomos ao cinema, se fomos tomar um café. E eu já fui de coração cheio, não é? Porque já fui tipo... Isto é possível! Já fui completamente de coração cheio. Uma coisa que eu já tinha mais ou menos sentido. O que eu me lembro é da alegria, sabes? Aquela alegria de andares... em bicos de pés.
Sim.
Percebes? Pousas o telefone e estás a andar em bicos de pés. Eu não lembro quando é que senti isso outra vez. Isso é, éramos muito novos, não é? É uma coisa que nós falamos muito, é que éramos muito chavalex. E depois começámos a namorar. E foi um namoro bem assim inocente, não é?
Foi muito giro.
Foi uma coisa assim muito fofinha.
Foi super.
Nós não tínhamos. Pá, éramos. Tipo, não tínhamos, é aquela fase da nossa vida em que não tínhamos casa própria. Tipo, nós, se queríamos estar um bocadinho sozinhos, para dar aos beijinhos, que era o que a gente fazia naquela altura, para andar aos beijinhos, tínhamos que ir. Eu lembro que tinha que ir para a Costa da Caparica, que era onde era a tua casa, e para conseguir estar um bocadinho contigo.
Pois, porque nessa altura já não estávamos na mesma faculdade.
Já não estávamos na mesma faculdade, sim. Yeah. Eu lembro de um dia ir ter contigo a casa. Ah, tipo, era o fim do dia ou à noite, e eu apanhava um autocarro qualquer, que era uma coisa que aquilo era longe para mim, e de ter que estar na paragem do autocarro, estava lá um gajo com muito mau aspecto a fumar um cigarro.
Sim.
E eu, para não ser assaltado, cravei-lhe um cigarro.
Tu nem fumavas.
Eu nem fumava, não, mas na minha cabeça, tipo, se eu lhe cravar um cigarro, ele vai pensar que eu sou um deles, e então assim já não me assalta. E cravei-lhe um cigarro, depois estive a fumar o cigarro, a passar grande mal-estar. O que eu não fiz por ti, Inês?
Aquela zona não era assim tão manhosa.
Não, eu na minha cabeça era tudo. Eu sou de Portimão. Pois. Na minha cabeça era tudo manhoso. E qual é guardas alguma recordação do nosso namoro? Eu guardo várias.
Muitas, né? Muitas. Opa, olha só. E é tudo coisas bem das giras. Sei lá, lembro-me da gente. De nós gozarmos com a nossa própria fofura.
Sim.
De estarmos no metro, aos beijinhos, todos fofinhos, e tu dizes: esta malta aqui à volta deve estar toda tipo, estão apaixonados, vou vomitar. E eu, e gostávamos mais beijinhos. E depois tínhamos uma música que era dos Counting Crows.
Qual era?
Eu quando descobri o Spotify. Fui tipo lembrar-me todas as músicas que eu adorava quando era miúda e que já não ouvia. E eu acho que era uma de um álbum de capa verde.
Long December. É o Long December. Eu lembro-me de comprar esse álbum. O álbum é um álbum capa verde. Eu lembro-me de comprar esse álbum quando namorava contigo. Fui àquilo que era a Virgin, a Virgin Store.
Nos restauradores.
Tu acabaste de desbloquear a recordação de eu ir comprar esse álbum a pensar em ti.
Oh, estás a ver? É tudo muito fofinho.
Era muito fofinho naquela altura. Sim.
Não sei o que é Angels, Boy Can. Eu sei qual é a música.
Pá, nós éramos muito fofinhos, porque também era o que.
Olha, e lembro-me de. Não sei se era por causa dessa alentejana, Lembro-me de teres ido ao Algarve, a sim. casa, e depois quando voltaste, me disseste que tinhas encontrado essa ex-namorada, que, pronto, que mexia muito contigo sim. e não sei o quê, e que ela se tinha insinuado, ou tinha estado com ela, e me contaste assim, com um ar super orgulhoso de ti mesmo, muito contente, que não te afetou nada,
sim.
e que sentiste mesmo, pá, que te estava a fazer muito bem estar comigo, porque finalmente ultrapassaste aquele fantasma do passado e que te sentias sim. muito bem.
Eu acho que sei quem foi a ex-namorada. Pá, sim, sabes, porque para mim sempre foi, lá está, difícil essa coisa de estar com uma pessoa e estar completamente com essa pessoa. Sempre foi, agora já não é tanto, mas nessa altura era, uhum. era uma coisa que eu via como um desafio. E para mim, eu estava a te dizer isso porque eu de facto gostava tanto de ti, tinha tanta clareza, coisa que durante muito tempo na minha vida me faltou, que eu estava tipo orgulhoso e feliz, porque é tipo, ah, que bom, posso não estar preocupado com mais nada, estou bem aqui, estou em paz yeah. aqui, e é por isso que eu estava tão orgulhoso, não é aquela coisa que, se bem que é uma coisa que eu acho imensa graça que os homens fazem, que é tipo, não encornei, onde é que está o meu prémio? Vocês que é tipo,
right.
não é que os homens têm essa cena de então, mas porquê que ela acabou comigo? Eu nem a encornei, não é? Que é tipo, tu fizeste o mínimo,
que é o único motivo possível.
Não, é, exato, yeah, e é só o mínimo, não é? É que nós ficamos orgulhosos de fazer o mínimo dos mínimos numa relação, é seres fiel, é o mínimo. Isso é literalmente estás na relação.
Tudo o resto, pá, não tens razão nenhuma.
O resto é bónus. Mas sim, mas eu acho que eu estava muito orgulhoso nessa altura, sim. Pá, sabes o que é que eu me lembro de nós? Muitas coisas, mas é incrível o quanto isso me marcou. Eu lembro-me de... Tu estavas na Escola Superior de Dança, que é ali na Rua do Século, e eu lembro-me de ir à Rua do Século muitas vezes, sair das aulas, e o que na altura era um sacrifício grande, porque aquilo demorava algum tempo e não sei o quê, para te ver, que era a única maneira que a gente tinha de te ver, para te conseguir caminhar contigo um bocadinho até o Terreiro do Paço, para tu apanhares o barco, para ires para casa. E tu normalmente estavas tão cansada, porque aquilo era muito intenso.
Aquele primeiro ano foi terrível.
Tu dançavas 8 horas por dia ou mais, não sei, que era uma violência. E eu lembro que tu também fazias um grande esforço para estar comigo e estar feliz comigo, mas era tão difícil, não é? E o tempo que eu tinha contigo era o tempo de te levar até o Terreiro do Paço. E eu lembro-me, e eu digo-te, eu ainda hoje, é verdade isto, eu não passo pela Rua do Século sem pensar na Escola Superior de Dança e sem pensar em ti. Não é possível. Não é possível. Eu, há uns tempos, quando comecei a fazer stand-up, mesmo quando comecei, havia lá um sítio onde eu fazia stand-up. Foi talvez o primeiro sítio onde eu fiz stand-up. E eu não conseguia desligar aquela rua de ti, sim. de estar lá contigo. Lembro-me disso. Lembro de uma vez, uma coisa fofinha. Lembro-me uma vez de estar contigo. Estávamos dois deitados, lá está. Não estávamos, para as pessoas lá em casa saberem, não havia ordinarices. Nós éramos muito novos, mas estávamos tipo deitados os dois. Na tua cama, acho eu, e estávamos a levantar, e levantei o meu braço, não sei porquê, e tu levantaste também o teu braço e fizeste um comentário qualquer, parece que as mãos estão a dançar ou assim, uma coisa qualquer. Isso ficou-me tipo vidrado na cabeça. Acho que nós tivemos coisas muito, muito fofinhas, e foi muito puro o amor que...
Sim, foi, e foi uma relação super importante para mim também.
A sério?
Foi, não foste o meu primeiro namorado, mas eu acho que foste o primeiro namorado que eu senti que, ok, ter um namorado como deve ser é isto. e gostar e ser gostada de volta é isto. E é bom, e criou uma referência muito boa também do que é que eu quero das minhas próximas relações. Tipo, de mínimos, não é?
Sim.
De retorno, de dedicação, de um mínimo de empenho, não é? Tem que haver empenho dos dois lados para a coisa valer a pena.
Não sabia, por acaso, não sabia que tinha tido importância para ti. Aliás, na minha cabeça, não, juro, na minha cabeça, porque sei lá, a gente não fala sobre isto, passamos muito tempo sem falar. Na minha cabeça, isto foi uma coisa que aconteceu, para mim teve muita importância, mas que para ti aconteceu só e pronto, e continuaste com a tua vida, estavas tão focada na dança na altura. Para mim teve muita importância, que foste a minha primeira namorada enquanto adulto, eu acho, e porque tive esta carga toda, eu tive um ano à espera para estar contigo. E depois, quando tive, tipo, cada momento que nós passávamos juntos era sagrado, não é? Aliás, eu lembro-me, eu contei-te isto no outro dia, mas eu lembro-me que tinha uma fantasia na minha cabeça, que era, eu ia ser um senhor importante, não sei do quê, um cientista provavelmente, que era o que eu estava a querer fazer, e tu ias ser uma bailarina importante também, e íamos os dois viver em Londres.
Muito importantes.
Muito importantes. E depois fazíamos festas lá em casa, e tu eras como eras bailarina, as pessoas ficavam, olha só, ele não é só inteligente, também é artístico. E tu estás a perceber? Não sei, para aquelas cenas de miúdo, sabes? Sim, sim. Mas eu acho que essa fantasia, porque eu também tenho um pezinho... eu gosto de pensar que tenho um pezinho nas artes, não é? Essa fantasia alimentou, acho que, muitas das escolhas de futuro de namoradas que eu tive. Porque eu queria muito, muito estar com uma pessoa que também fosse conectada a esse mundo, como uhum. tu, essa ligação que tu tinhas. Porque era uma coisa que eu achava que eu não posso ter tudo, eu não posso ser tudo, não é? E era uma maneira de eu continuar uhum. ligado a esse lado meu, através de ti, através do teu trabalho e do que uhum. tu fazias. Por isso marcou-me muito também nesse sentido. Eu acho que eu tentei replicar muitas Ineses mais tarde. Mas não deu certo.
Não há muitos.
Só Inês, só há uma.
Não, há mais. Tens,
sim,
tens
outras, por acaso tenho outra, sim.
Tem outra namorada Inês. Pois olha, essa por acaso dessa fantasia... contaste-me realmente no outro dia, eu não sabia e lá está, só atesta ao grau de inocência e ao mesmo tempo de opá, lá está, de pureza.
Sim.
Do que a gente viveu.
Sim.
Porque, e eu não fazia ideia que sonhavas com um futuro, sim, a longo, sim, prazo, sim, connosco, sim, sim. Não é? Éramos, sim, tão miúdos. E não foi fácil para mim. Realmente a dança era a minha escolha, não é? E foi uma coisa que acabou por interferir,
sim,
na nossa relação. Mas não foi fácil. Perceber que não havia lugar para as duas coisas.
Sim, sim. Acho que em última instância foi um bocado isso que nos separou. Não é? Quer dizer, nas tuas palavras, porque é que nós nos separámos? O que é que aconteceu?
Opa, eu acho que a coisa foi morrendo assim aos, sim, bocadinhos, porque nesse primeiro ano do curso de dança, é como tu dizes, eu estava sempre cansada.
Sim.
Foi um ano de adaptação muito duro. Deixei de fazer vida social, mesmo o nosso grupo de amigos, eu sei que se, sim, queixava. Olha, a Inês nunca mais saiu connosco.
Sim, sim, sim.
Foi uma coisa que eu depois tentei corrigir no ano a seguir. Pá, eu, no ano a seguir tentei, tipo, todos os fins de semana tentava sair à noite, nem que fosse um dos dias, mesmo que não fosse até muito tarde, mas forçava-me a estar com as pessoas, por muito cansada que estivesse.
Sim, 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 sim.
Mas já foi depois do segundo ano.
Exato.
Quando eu percebi que para a minha saúde mental aquela dinâmica também não me estava a fazer, sei, nada bem. Porque era um curso muito duro fisicamente. Eu entrava às 8h30 e tínhamos ensaios até às 8 da noite.
Que violência.
E eu ainda ia para a Margem Sul.
Pois.
Eu vinha da Margem Sul, ia para a Margem Sul. E não era ali logo em Almada, era quase na costa de Caparica. Portanto, ainda, sim, demorava a chegar a casa. Eu lembro que tinha uma tática que era, a partir do momento que eu saio do ensaio das 8 da noite, eu começo a descansar, ou seja, faço tudo devagar. Vou devagar, perco os barcos todos, caguei.
Já estavas a descansar?
Já estou a descansar, porque não havia outra maneira de encarar a coisa. Se eu entrasse em stress, porque ia chegar tarde a casa e não ia conseguir descansar, para depois, sim, no dia a seguir, sim, acordar às 7 da manhã. Para não sei, às 7 da manhã não, às 6 e tal, às 7 e pouco tinha que estar a apanhar o autocarro. Então eu ia muito devagar.
Tu já estavas a descansar a caminho?
Eu começava logo a descansar.
Eu gosto muito disso. Tu decidiste, eu decidi que estou a descansar.
Exato.
Eu decidi, está decidido. Já não estás a dormir, eu já estou a dormir. Acabou, não me incomodem agora, estou a dormir
a caminho do,
a caminho
barco.
Do barco.
Pronto. E então, a nível psicológico, também foi duro, foi tudo duro.
Sim.
Eu lembro-me também que uma coisa que me custou sair da FECUL foi eu saber que se eu ficasse ali na FECUL eu ia cultivar amizades,
sim,
durante 4, 5, 6 anos.
Sim, 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 sim.
Com uma data de pessoas que eu já gostava, e com montes de vida social, e eram os acampamentos,
sim,
e as saídas,
sim,
de campo,
sim,
e as festas, e os arraiais, e tudo e mais alguma coisa, e eu estava sempre por aí para isso. E de repente, eu sabia que ia perder isso e que na escola de dança não ia ser a mesma coisa. E não era, e claro que,
sim,
não era.
E nós tínhamos, aquele primeiro ano na universidade, cimentou muito as nossas amizades, yeah, de facto.
Yeah. E eu costumo sentir que ia perder isso. E a parte, pronto, e tu estavas no meio disso, não é?
Sim, 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 sim.
E depois, quando, o que é que aconteceu? Foi acontecendo é que eu fui tendo menos energia para fazer aquele esforço extra para tu estares comigo, e a dada altura tu também a perdeste.
Sim,
a dada altura, eu queria que tu viesses ter comigo, ou eu ficava na expectativa e tu já tinhas
desistido.
E já não conseguia.
Sim, sim, sim.
E pronto, e foi nessa altura mais ou menos que andávamos neste desencontro. Eu quero, mas não tenho energia, portanto vou ficar quieta. Mas agora já gostava que ele viesse, mas sim, agora ele não sei o quê. Foi nessa altura que tu começaste também a estar mais próximo daquela outra nossa
amiga. Daquela outra nossa amiga, exatamente. Sim.
E eu lembro-me de tu falares que... Posso dizer o nome dela?
Podes, claro.
Pronto. Que andavas mais com a Marta, que é uma miúda muito fixe, do nosso grupo de amigos. Não era do grupo que vinha de online, sim, mas pronto. Ias estudar com ela e não sei o quê, e eu lembro-me de pensar: nunca te disse nada nessa altura, mas estava a perceber que estava a haver uma aproximação numa fase em que nós estávamos cada vez mais afastados. E depois acabou por acontecer uns beijinhos,
sim,
não é?
Sim.
Não é? E tu contaste-me. E eu acho que te disse: olha, eu estava a perceber que tu estavas a apaixonar pela Marta, sim, antes de tu te aperceberes.
Exato.
Mas eu acho que a Marta depois ficou-se a sentir muito mal, porque eu lembro-me do César, isto já 5 mil anos depois, o César veio ter comigo a Londres com a Raquel, e a Marta estava lá. Íamos todos ver um musical e ela não foi jantar à minha casa
porque estava a pensar nisso.
Estava tipo,
já foi muito, já passou. Sim.
E a verdade é que nós não acabámos por causa da Marta.
Não.
A Marta foi um pretexto, não é? Foi uma consequência de uma coisa que foi.
Mas é tão giro ouvir-te falar agora e pensar o quão, usando um termo que está aí na moda, o quão não tóxica tu foste e nós éramos e a nossa relação era. Que tu sentiste que estava a passar, que me estava a afastar, que eu estava a interessar-me por outra pessoa, e não me, em vez de teres aquele ataque de ciúmes e ficares agressiva, disseste: tipo, não, deixa isto fluir, deixa ver, quer dizer, esta coisa, isto tem que seguir o caminho que tem que seguir, e isso tem que morrer, porque nós não. Então tem que morrer. E isso não é desistir, isso é ter uma atitude.
Sim, é permitir que as coisas sejam o que são.
Pá, é um bocado de quando gostas da outra pessoa. Tu deixas as coisas, não é? Deixas a pessoa fazer a vida, o caminho dela, não é? Não é, não é lutas, não é, não fazes um escândalo, porque isso, pá, isso não ajuda, não é? Se a pessoa se vai se afastar. E eu estava a te ouvir falar agora e estava-me a lembrar da quantidade de relações incrivelmente tóxicas que as pessoas têm e que eu tive também, com pessoas que se passavam de cabeça, com ciúmes e não sei o quê. Eu próprio também já tive alguns ciúmes, bem que nunca fui muito de ter ciúmes, sempre fui muito de acreditar que as pessoas estão onde querem estar. Mas é interessante.
Por isso é que quando tu me convidaste para fazer isto, eu te questionei, mas tu tens a certeza que
há alguma coisa para falar?
Vai acrescentar alguma coisa, porque não há assim nada que eu te possa dizer. Foste um grande parvalhão comigo, e não sei, pá, não.
Mas não. Sabes o que é que eu acho que isto acrescenta? E posso dizer já, eu estive a pensar nisso. Eu acho que eu procurei esta relação que tive contigo muitas vezes depois de não de deixar de estar contigo. Eu acho que procurei vários tipos de relações ao longo da minha vida, talvez dois ou três ao longo da minha vida, e a relação que eu tive contigo eu procurei-a e fui procurando-a em vários sítios. E outra coisa que eu acho que foi muito importante é que nós somos pessoas diferentes, somos pessoas muito diferentes, e com o tempo ficámos ainda pessoas mais diferentes. E eu penso muito, será que teria dado certo e que pessoa é que eu era se nós tivéssemos crescido juntos? Porque tu és uma pessoa muito das artes, e já eras antes de ser uma pessoa das artes, não é? Seja lá o que for que isso quer dizer, és uma pessoa muito sensível, és uma pessoa que não és uma pessoa fria, és uma pessoa muito ligada àquelas coisas, não sei, mais sensíveis, não é? E eu sou uma pessoa um bocadinho mais das ciências, mais desligada, mais isto e aquilo. E eu penso muitas vezes, nós teríamos dado certo, não é? Aliás, no outro dia estávamos no café e estávamos a falar de um tema qualquer da atualidade e começámos a discordar. E eu penso muitas vezes nisso. E também penso que pessoa teria sido eu se nós tivéssemos ficado juntos. E eu acho que te procurei muitas vezes, mais tarde agora, noutras pessoas, e não deu certo. porque não, as pessoas também eram diferentes de ti, mas não deu certo porque lá está, eu já estou tão, já sou tão diferente que não havia como dar certo. Tu achas que eu sou uma pessoa fria? Deixa-me perguntar-te. Achas que eu sou uma pessoa fria? Como é que tu me vês ou como é que tu me vias naquela altura?
Eu acho que tu és o oposto de frio. E na altura, agora e na altura, eu caracterizaria-te como isso que tu chamas frio. Acho que é um, e tu vais discordar de mim, mas acho que é assim uma grande falta de contacto que tu tens com a tua, aquilo que tu és no íntimo. E eu sei que tu fazes terapia, fazes muito trabalho, não sei o quê,
fazes um podcast,
mas acho que é tudo muito cerebral.
Sim, mas é isso, eu sou muito cerebral.
É muito cerebral. E há coisas, uma vez fiz um trabalho no meu mestrado em artes performativas que era sobre o indizível.
Ok.
Ok. E a arte, às vezes, principalmente a dança, que é uma arte mais abstrata, tenta ir dizer de outras maneiras o indizível. E tu, para entrares em contacto com quem, nós, quem ti é indizível, tens de fazer silêncio.
Ah, eu não gosto de nada. Visto só agora, fica desconfortável.
É, eu sei. Porque é no silêncio que a nossa sabedoria interna vem ao de cima. Isto não é xanti-xanti, isto é verdade. Há coisas que nós sabemos, mas que só esse conhecimento que nós temos de nós mesmos, do que queremos, do que sentimos, do que realmente se passa connosco, só quando fazemos silêncio e nos propomos realmente sentir a dorzinha toda, a vulnerabilidade toda, os buraquinhos todos. E eu acho que tu estás muito, proteges-te muito disso, e acho que este crescimento que tu queres fazer só vai chegar onde tu queres quando fores capaz de...
Estás a sugerir, portanto, que eu dance.
Também.
Imagina, que horror.
Também.
Ninguém merece. Não, mas eu ouço-te, mas lá está, eu sou muito cerebral, não é? Eu quando disse frio, cerebral é uma maneira de pôr as coisas, racional é uma maneira de pôr as coisas. Agora, emoções eu tenho muitas e estão cá e são grandes, as minhas emoções são grandes. Aliás, eu li um estudo há uns tempos que achei muito giro, que eu não sei como é que eles mediram isto, por isso, atenção, mas que diz que os homens, na verdade as pessoas veem os homens como menos emotivos que as mulheres, mas se olhares para os níveis de hormonas relacionados com emoções, os homens são supostamente mais emotivos que as mulheres. Têm uma carapaça muito mais forte e estão sistematicamente a inibir as suas emoções, o que até certo ponto é bom, não é? Porque...
Eu não sei se não há uma relação também a nível da anatomia do cérebro, da ligação do córtex frontal ao sistema límbico, que é a parte das emoções, não é? Que há uma ligação maior
nas mulheres.
Das mulheres
é possível.
Mais fácil elas...
As mulheres expressam-se muito melhor.
E depois há um lado cultural tremendo.
Sim, 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 sim.
Por muito que, e tu sabes perfeitamente, apesar de às vezes discordarmos em alguns pontos, a questão das mulheres e do que as mulheres têm sofrido ao longo da história, etc. Eu, desde muito cedo, que também digo que acho que é muito, que acho que é, em alguns aspectos, acho que é mais difícil crescer homem, precisamente por não se permitir culturalmente que os rapazes exprimam as suas emoções e as suas fragilidades.
Sim, sim.
Eu acho que isso é de uma violência muito grande.
Sim.
E acho que isso é que realmente depois cria terreno fértil para aquilo que se chama hoje masculinidade tóxica.
Sim.
Porque é isso que é incutido nos miúdos.
Sim.
E uma coisa tão humana e tão basilar
como sentir, não,
como
sim,
sentir
sim.
E termos as nossas fragilidades, porque todas as crianças têm, seja rapaz, seja rapariga. Nas meninas é normal, é aceito, etc. E nos rapazes, então,
mas
não.
Imagina, isto já está tudo a mudar e ainda bem, eu vejo isto nos meus filhos. Mas imagina, eu cresci num mundo em que abraçar um amigo homem não se fazia. Quando abraçavas, fazia aquele abraço esquisito, bates nas costas. Não é? Tipo, não há um abraço. Eu tenho um ou dois amigos, por acaso os amigos mais próximos, um deles até é gay, não é? Que é o Dagu. Eu abraço-os como abraço as minhas amigas, percebes? Abraço-os com um abraço bom, não é? E eu cresci, isto não se podia fazer, não é? Voltando à história que estavas a falar, é difícil crescer como homem. Eu acho que há desafios grandes dos dois lados. E é por isso que eu não gosto do eu não gosto do discurso quando o discurso se centra só num lado. Há desafios, e são diferentes. E é difícil para mim, eu diria neste momento, que é um desafio. Ou historicamente, sem dúvida nenhuma, foi um desafio muito maior crescer ser mulher do que ser homem. Uhum. Isso não é para mim uma questão. Mas isso não quer dizer que nós vamos ignorar os desafios de ser homem. Epá, eu vejo o meu filho agora, a sorte que ele tem de poder manifestar as emoções de uma forma que eu não podia. O meu filho dá abraços aos amigos, o meu filho fala comigo, diz que me ama. Isto eram coisas inconcebíveis quando eu estava a crescer. E o meu pai era um homem, um homem muito sensível para o seu momento na vida. Sim, eventualmente eu estou também muito reprimido por causa disso. Eu quando era miúdo era muito sensível. Minha mãe estava sempre a dizer aquela coisa. Minha mãe estava sempre a dizer: o que é que te aconteceu, Davidinho? Ela fala assim.
Todas as mães falam assim.
E ela disse-me no outro dia: cheguei hoje, fui fazer Pilatos.
Mó ponce.
Pilatos. Sim, mãe, Pilatos. Mas pronto, e eu sei que era um miúdo super sensível, e há uma série de momentos na minha vida em que eu me magoei muito e fechei-me. Eu lembro que isso aconteceu e fechei-me. Por isso aquilo que tu dizes faz sentido, mas agora aos 45 anos achas que eu consigo dizer o indizível?
Desculpa, estava a fazer.
Quer dizer, não dá para dizer.
45, é verdade, ainda.
Ai, tu estavas.
Porque eu fiz
anos. Nós temos a mesma idade, não temos?
Sim, mas eu sou 2 meses mais velha do que tu.
Ok.
E okay. Eu percebi que eu estava a dizer 45.
Ah, estavas meio chateada. Tipo, este gajo está a mentir no podcast.
Não, estás quase a fazer os 46, é verdade.
Sim.
Então, diz lá a pergunta outra vez.
Tu achas que aos 45, quase 46, eu consigo dizer um indizível? Ou fazer, consigo sentir o indizível, que não se pode dizer o indizível, é indizível, não é? Consigo expressar o indizível.
Mas não é por ser indizível que é menos real do que as outras coisas.
Ah, sim, não, eu acredito não
é?
Nisso.
E não tens, portanto, se é indizível, não o vais dizer. Mas é importante aperceber-te dessas coisas, desse mundo interno de que a maior parte das pessoas tem medo.
Sim.
Tem medo. E o silêncio é muito assustador para muita gente por causa disso. Porque quando estamos em silêncio, temos que estar só com a presença. Com a presença nossa, com a presença da pessoa com quem estamos. E eu acho que há um medo instintivo de que, ai, agora, se eu não distrair esta pessoa com a minha conversa super inteligente e todos os livros que eu já li, todas as opiniões que eu tenho, ela vai perceber coisas que eu não quero que ela perceba.
Sim.
Eu acho que tu és assim.
Sim, eu sou bastante. Eu gosto de pensar que estou sempre a dançar sapateado. O silêncio é uma coisa altamente desconfortável. É por isso que eu gosto de fazer entrevistas, porque basicamente aqui eu só tenho que falar e preencher o silêncio. Não, o silêncio deixa-me desconfortável. Disseste uma coisa interessante, que é: se eu não preencher o vazio, a pessoa vai ver uma coisa que eu não quero que veja. Eu acho que isso é uma forma de controlo que eu tento exercer sobre os outros, que é, eu tento controlar a conversa, e controlando a conversa controlo o pensamento de outra pessoa, e controlo o pensamento de outra pessoa sobre mim em particular, e assim a pessoa não pensa coisas que eu não quero que ela pense sobre mim.
Isso é uma forma de manipulação.
Sim, mas eu não faço por mal, não é?
Eu sei, mas por exemplo, depende da pessoa que tens à frente. No meu caso, não sei se é a gente se conhecer há muito tempo. Sim. Ou de eu ser como pessoa, não interessa. Isso, eu, a única coisa que eu vejo é lá está ele com tanta dificuldade fazer então, silêncio.
Ah, não, eu detesto isso. Eu detesto fazer silêncio. Não gosto nada. Mas diz-me lá então.
Mas acho fofinho, pronto.
Como é que tu me vês? Tu que me conheces bem e consegues cortar um bocadinho, se calhar, a minha carapaça. O que é que tu achas que está? Eu estou a perguntar genuinamente, tipo, porque eu não, sei lá, eu não sei, não é? O que é que tu vês aqui por dentro, no meu centro fofinho, que não tem a carapaça? Não sei se é fofinho, mas pronto. Nas minhas entranhas, nas minhas vísceras.
É sim. O que é que eu vejo em ti? O que eu vejo em ti é aquilo que. Já há uma coisa que eu acho que é de toda a gente, não é? Eu acho que toda a gente é, no fundo, toda a gente é um bocadinho a criança que foi. Principalmente, eu li uma vez que as coisas que, as feridas ou os traumas que Sim. toda a gente tem algum Sim, tipo de claro. Trauma, mais ou menos acentuado, as coisas que mais nos marcam, não é? Na infância, se são coisas negativas.
Sim.
Há ali um nível de maturidade que parece que fica estagnado enquanto esse trauma não for processado e resolvido. E eu acho que nós todos temos bocadinhos da criança que fomos à espera de ser.
Temos tristeza.
De ser ouvida, de Sim. ser compreendida, de ser. Pronto. E eu acho que todos temos isso. E a verdadeira maturidade eu acho que vem quando a gente consegue ver, olhar para nós quase sem filtro, que é muito difícil, não é? Mas contudo, com os defeitos, com as fragilidades, com as vulnerabilidades, etc e tal. Pronto, isto falando no geral.
Sim,
pronto,
sim.
Que é uma ganda seca.
Não é uma ganda seca.
Eu acho que tens uma característica que é muito comum aos artistas, que é...
Necessidade de palmas!
Pronto.
Ou estava a brincar.
Ou necessidade de que reconheçam como alguém que, olha, vale a pena ouvir o que eu tenho para dizer. Sim. O que eu tenho para dizer tem valor, tem... E isso é bom, faz com que a gente produza coisas, não é? Eu também faço peças por causa
sim,
disso.
Sim, sim. Sentes que tens alguma coisa para dizer?
Sim, exatamente. É. E que o mundo reconheça que o que nós temos para dizer é algo de válido. Mas não é bem isto. Há aqui qualquer coisa que falta dizer sobre o que é que eu vejo em ti.
Não, é assim, eu tenho menos agora, muito menos agora, mas eu acho que como toda a gente que faz stand-up, e eu acho que isto é muito específico para o stand-up, tinha um buraco na minha autoestima que só podia ser preenchido pela atenção de estranhos. Neste momento já não é de todo por causa disso que eu faço stand-up. Isso é interessante, que o stand-up passou a ser uma coisa que eu gosto de fazer e que eu aprecio mexer nas piadas e não sei o quê. Mas quando comecei havia muito isso, vinha de um lugar de insegurança, de aprovação. Aprovação, 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 aprovem-me, aprovem-me, aprovem-me. Gostem de mim, estranhos, gostem de mim. Vinha muito daí. E acho que isso também é uma coisa que a minha vida toda, não é? Teve cá. Agora, lá está, menos, não é? Ainda bem, isto ficar velho, mais velho, ajuda, né? Nestas coisas. Mas então tu não achas que eu sou uma pessoa fria? Achas que sou uma pessoa...
Não.
Que tem emoções, mas que esconde as emoções por trás do humor.
E descontes-te de ti mesmo até.
Sim, porque eu não sei, eu convivo muito comigo e não sou fã. Vou-te já dizer, conheço-me muito bem e não sou fã. Olha, aqui uma perguntinha para ti. O que é que tu fazias de maneira diferente? O que é que tu fazias de maneira diferente? Da nossa relação? Alguma coisa? Não, da tua vida.
No geral.
Ai, filha, isto não vamos. É que ainda.
Já estou com fome.
Sim, sim.
Tenho que ir almoçar.
Da nossa relação, sim. O que é que fazias diferente?
O que é que eu faria diferente? Epá, não sei, sabes?
Ok. Eu não acho... namorava contigo, essa era uma resposta que ainda não tive, mas ainda bem.
Não, se calhar começava a namorar contigo mais cedo.
Ah, olha, isso é que tinha sido incrível.
Isso é que tinha sido incrível, estávamos na mesma escola.
Sim,
é?
sim, isso tinha sido incrível.
Pronto.
Olha, isso era bem visto, por acaso.
Agora tenho uma pergunta para ti.
Ah, claro, então.
Se eu tivesse começado a namorar contigo mais cedo, ou se não tivesses passado um ano, não é? Se não tivesse sido tão difícil, achas que teria sido tão bom?
Boa pergunta. Tu é que devias estar a entrevistar, tu é que devias estar a liderar isto. Não, eu acho que sim, e vou dizer porquê. Depende do momento, não é? Imagina, se na primeira vez que eu mandasse barra à parede, tu disseste, ai filho, que giro! Eu assim, tipo, pronto, isso não tinha tempo para criar as emoções que criei. Mas não era preciso tanto tempo, porque eu apaixonei-me por ti. Também naquela altura os ciclos, as emoções eram muito fortes, não é? Eu apaixonei-me por ti e tive de volta de ti, não é? A conviver contigo, a querer estar contigo durante muito tempo antes desse ano findar.
Mas quando é que foi? Porque isso eu não percebi. Quando é que passou do... é gira, engraçada.
Foi quando começámos a estudar juntos na casa do César, no final do primeiro semestre, em que nós convivemos muito e convivíamos muito porque passámos lá, porque nós estudámos daquela maneira imbecil, que era tipo, ficávamos acordados até às 8 da manhã e estudávamos tudo entre as 6 e as 7. Sim. Mas pronto, nesse período nós convivíamos muito e foi no final desse primeiro semestre que eu passei mais tempo contigo na casa dele, que me apaixonei muito por ti, aquela paixão solapada, não é? E eu acho que se nós tivéssemos...
Mas eu não estava assim tanta trela, não.
Zero trela. Zero trela. Isso não, já agora, isso não é uma coisa que eu acho atraente. Porque há pessoas que dizem, ah, ela não me ligava nenhuma, então eu não sou nada essa pessoa. Eu não era por isso que eu te achava atraente. Isso era uma coisa que eu tinha pena, mas eu achava-te atraente porque, pronto, porque era gira, porque tinhas muita graça, porque eras muito fofinha, porque depois também tinhas essa parte da dança que eu achava fascinante, ainda hoje acho fascinante que uma pessoa consiga fazer isso. Sim. Acho que tinha sido bom se tivéssemos tido mais tempo juntos.
Sim, em circunstâncias que não fossem tão desafiantes.
Sim. Porque nunca chegámos a estar tipo tranquilos, não é? Foi sempre em alguma tensão. Olha lá, se a nossa relação fosse uma música, porque eu sei que tu danças, se a nossa relação fosse uma música, que tipo de música é que tu imaginas que... Não digo uma música em particular, mas que tipo de música é que tu imaginas que seria?
Então, para além da nossa música que a gente tinha, sei lá, está-me a vir assim tipo uma coisa na onda da valsa da Amélie.
Sim, uma coisa fofinha, inocente.
Sim, bonita.
A valsa da Amélie é muito bem visto, por acaso. Sim, bonita e envolvia muito andar na rua. Nossa relação envolvia muito andar na rua, nas ruas de Lisboa, não era? Porque não tínhamos sítio para estar, eu não tinha casa, não tinhas casa, então a gente namorava na rua. Que é uma coisa bem Amélie. Olha, bem visto.
Lembro-me de estarmos na casa de Amelinhos.
Sim.
E eu acho que vocês estavam a estudar e eu fui para lá, colei-me.
Sim.
E tenho ideia de a gente estar lá nos beijos e acho que Amelinhos disse, olha, malta menos, porque... Os pais entram aí.
Nós estávamos completamente enamorados. Pá, coisa tão fofa.
Era mesmo fixe.
Não sentes, quer dizer, não sei como é que foi a tua vida, mas não sentes que tipo o beijo se perde um bocado? À medida que vamos ficando mais velhos, tipo, aquela coisa de ficar a mamada à boca durante meia hora, não achas que isso se perde? Eu tenho pena, que isso era fantástico. Os casais param de se beijar dessa... Quer dizer, eu percebo que depois as coisas escalam e vão para o quarto, não é? Mas podiam... Não sei, faz falta beijar, assim, ficar muito tempo a curtir, como se dizia na altura. Estás a curtir com ela.
Pois, mas também a gente passava tanto tempo naquilo porque tudo o resto era assim, assim não era, era a não, próxima fronteira, não
estávamos,
não era?
Não estávamos prontos para a próxima fronteira,
E então era a maneira da malta...
Tá, dá vazão, por assim dizer. Não sei, não foram as palavras mais bem escolhidas, mas pronto. Ok, muito bem. Acho que já falámos tudo o que eu queria falar. E tens alguma coisa que gostavas de me perguntar?
Tenho a certeza que quando desligarmos isto
vais-te lembrar. Então pronto, eu tenho só mais uma rubrica que era sempre a última, que é porque que o David é burro e como é que ele pode deixar de o ser? Ou seja, na tua opinião, o que é que eu posso fazer para me melhorar? Sinto que neste caso não tem tanto a ver com a nossa relação, porque eu acho que a nossa relação acabou como acabou, mas não acabou necessariamente mal. Eu tive outras relações que já falei aqui em que eu sinto que não tive bem mesmo na maneira como a relação acabou. Eu aqui sinto que foi mais pacífico, mas...
Olha, lembro-me de uma coisa...
Lembro-me?
Que eu até te disse uma vez por mensagem, porque me lembrei assim do nada.
Sim.
E que foi... das coisas que eu nunca me esqueci, não, e foi das coisas mais fixes que alguém já me disse, que foi, nós acabámos quando tu me contaste que tinhas andado aos beijos com a Marta.
Sim.
Acho que até foi no McDonald's da Baixa.
Que eu andei aos beijos ou que eu te contei?
Não, quando me contaste.
Quando te contei.
A conversa.
Porque eu estava a pensar, porra, zero romântico andar aos beijos no McDonald's da Baixa.
Tenho ideia que estávamos no McDonald's da Baixa.
Sim.
A conversar e tu contaste-me
que eu só te levo a sítios bonitos.
Opa. E ao barco.
Ao barco. Levo-te ao barco, levo-te ao McDonald's da Baixa. Opa. Se há coisa que não te podes queixar é que eu estava a gastar dinheiro.
E ao Pio também.
Ao Pio também, sim, que era a minha residência de estudantes.
E lembro-me que tu contaste-me aquilo e eu, tipo, em que os ombros. Acho que até me levantei, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer?
Sim.
E tu é que, pronto, me puxaste, não te vais já embora, etc e tal. E não sei se foi ipsis verbis isto, mas tu perguntaste-me se eu ia deixar de falar contigo.
Sim.
E eu disse-te, eu acho que tem que lhe os ombros, tipo, não.
Acho que não.
Estás maluco, para quê? E tu disseste-me, e é isto que eu me lembro, pois é, tu és pessoa para me dar um estalo, mas não és pessoa para deixar de falar comigo.
Sim, é verdade.
Lembras-te disso?
Lembro.
E eu depois, no outro dia, estava a pensar nisso. Bem, quem ouvir se cá pensa, tu não tens coragem de não sei o quê.
Sim.
Mas não foi esse o tom.
Não era.
Tinha a ver com a forma como tu me vias. E tu sabias que eu não ia simplesmente amoar e cortar-te relações contigo. Sim. Porque te tinhas apaixonado por outra pessoa.
Sim, tu podias me dar um estalo naquele momento.
Mais depressa te dava um estalo do que cortava relações contigo. E isso foi, por acaso, e não te sei dizer exatamente porquê, mas na altura fiquei a pensar naquilo e apreciei muito. Foi importante. Foi uma altura em que eu vi que, em que eu percebi como tu me vias e que me respeitavas como pessoa e que me vias como uma pessoa íntegra, com porreira, boa, não sei, foi...
Sim, e também a nossa relação era boa, era pura, era ou seja, não, tu também respeitavas o que nós tínhamos, ou seja, mais depressa eu levava um estalo pelo meu comportamento do que tu hipotecavas tudo. Sim. O que nós tínhamos, os sentimentos todos que tínhamos um pelo outro. E eu tenho pena de dizer que não, aquilo que nós tivemos, eu não tive depois muitas vezes. Tive outras relações mais profundas, mais complexas, mas tão puras. Não me lembro quando é que foi a última vez que tive. Acho que foi esta a última vez que tive uma relação tão pura. E também era muito inocente, não é? A relação também era muito inocente, não era tão complicada na altura.
Éramos uns fofinhos.
Éramos muito fofinhos. E então, de que forma é que eu sou burro? Tu já aludiste um bocadinho a isso, mas de que forma é que eu sou burro? O que é que eu posso fazer para ser melhor? Dizer o indizível? Ela até mudaste de posição, tipo, agora vou só. Agora são mais 20 minutos disto. O que é que tu achas que eu posso fazer para fazer? Pode ser uma coisa pequenina, se quiseres.
É fazer mais silêncio. Há uma frase muito gira que eu apanhei uma vez na net. Que era, a maior parte das pessoas não ouve para perceber, ouve para responder.
Sim, eu sou muito esse gajo também.
E acho que é isso. Ouvir mais e deixar as coisas sentarem mais. E acho que é bué da fixe. Bom, mas isso tu concordas, eu sei que concordas comigo e já falámos sobre isso. Às vezes não faz mal não termos opinião sobre as coisas. Ou se temos, se calhar é melhor... Acho que preciso de pensar um bocadinho. Sim. Melhor antes de expressar a minha opinião. Porque isso dá, não só dá espaço à pessoa com quem tu estás de sentir ouvida, como dá-te espaço a ti de integrar a outra pessoa, o que ela diz, o que ela sente, o que ela expressa. Integrares com o que tu és, com o que tu sentes realmente. E porque depois a forma como responderás a seguir ou não vem de um sítio mais consciente.
Sim, de já ter ouvido. Sim, sabes que esse tema, e com isto nos discutimos, esse tema tem sido complicado para mim. A última relação que eu tive, e tu conheces essa pessoa muito bem, essa amiga, eu tentei tanto aproximar-me das opiniões dessa pessoa que me comecei a anular a mim próprio. E acredito, veio de um lugar bom, veio de um lugar de me querer aproximar, de querer, de respeitar muito, porque assim, ainda por cima, se estou a namorar com uma pessoa, eu respeito as opiniões dessa pessoa.
Mas se te estavas a anular, não estavas a fazer silêncio suficiente em ti para perceberes que isto é anular-me.
Exato, ou seja, é ouvir, mas não é... É ouvir, é o que tu estás a dizer, é ouvir, pois. Não é assumir a opinião, é ouvir.
Sim.
E então eu fiquei meio, ultimamente tenho andado meio ambivalente com isso, que é, como isso me causou tanta dor, tenho andado a tentar perceber como é que eu giro isto. Porque causa-me, por outro lado, causa-me culpa ter certos pontos de vista, causa-me culpa. Eu fico a pensar, pá, se calhar este não é o ponto de vista, é o que eu acredito, mas eu vejo que as pessoas não concordam comigo. Uhum. Eu fico a dizer, será que eu... Não sou um gajo fixe por achar isto, percebes? Isto é uma coisa que eu constantemente estou a pensar nisso.
Mas, por exemplo, nós agora somos amigos, não temos esse tipo de confusão. Mas isto que eu estava a referir eu percebo que estejas a fazer o paralelismo com uma situação que acabou por te fazer sofrer, não é?
Sim, sim.
Mas mesmo quando nós conversamos no café, eu sinto que às vezes tens mais pressa em responder do que realmente ouvir.
Sim.
Porque é um padrão teu. Sim. É um padrão teu. Porque depois és um gajo super articulado, és muito inteligente, raciocinas muito depressa. Só que isso às vezes também é uma compulsão.
Sim. Estás a perceber? E é motivado por duas coisas. Uma é vontade de ter razão, não é? Ou de dominar a conversa. E a outra é a culpa. É como eu sinto que há certos pontos de vista, eu tenho medo que as pessoas vejam que, por eu ter um certo ponto de vista, sim, não sou sim. boa pessoa, eu tenho muita pressa em tentar corrigir, defender-me, percebes? Porque eu toda a minha vida senti isso, senti que eu assumo frequentemente pontos de vista que são esquisitos e não os explico necessariamente bem, e as pessoas acham, este gajo não é um gajo fixe. Pronto, então acho que vem um bocadinho daí. Mas pronto, olha, isso é uma conversa para outro podcast. Eu, por acaso, vou ter um convidado ótimo para falar sobre isso. É. Vamos ver se conseguimos acertar uma data. Vamos ter um convidado ótimo para falar precisamente sobre isto, sobre como discutir, não discutir, como é que eu faço para ter discussões boas. Com pontos de vista diferentes do meu, por isso vamos ver como é que isso corre. Então é isto, não é? Como é que estás a sentir agora? Depois, agora que isto já está no fim,
tudo bem.
Acho que tu assentaste muito bem.
Estou porreira.
Tu, quando isto começou, parecias uma suricata, parecias uma suricata ansiosa, e agora estás mais na lógica da preguiça.
Estou Inês, estou Inês.
Está Inês, sim, estás tranquila, estás zen, estás pacífica. Sim, estou a sentir a diferença. E oi. Gostaste disto? Achas que funcionou?
Sim, não sei se as pessoas vão apanhar uma grande seca.
Eu quero lá saber das pessoas, eu faço isto por mim. Eu quero lá saber deles, não ouço, não quero ouvir, não ouço. Eu gostei muito e aprendi algumas coisas novas sobre mim, nomeadamente. É sempre estes episódios levam sempre direções que eu não estava à espera. É isto. Então vá, beijinhos lá em casa.
Beijocas.
Não sabemos o que é que dizer. Beijocas. Ai. Está feito.
Está feito.
Ai, mãe. Gostei muito, Beja. É muito tranquilo. E gostei muito mesmo. E apanhaste-me ali com umas conversas muito boas quando começaste a falar de o que é que eu sou, o que é que eu não sou. Isso foi bom. Foi mesmo bom. Não estava à espera.